cumprimento meus colegas vereadores, integrantes da mesa diretora, em nome deles os demais colegas vereadores, assistentes que nos acompanham. Em nome de Deus, demos abertura às 19 horas, declaro aberta a sessão ordinária número 1327/2026. Inicialmente, convido aos presentes para juntos fazermos um minuto de silêncio pelo falecimento de Gilberto Luiz Schmidt, João Nazareno da Cruz e Auri Rames. Prosseguindo, coloco em discussão a ata da sessão ordinária número 1326/2026. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que efetue a leitura das matérias do expediente de hoje.
Projeto de lei 062/2026. Dispõe sobre a autorização de repasse de recursos financeiros ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Humaitá, o CONCEPRO, para execução de melhorias na infraestrutura do prédio do terceiro grupamento de Humaitá e da outras providências. Projeto de Lei número 063/2026. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 580 mil, reais, oriundos de superávit financeiro e da outras providências. Projeto de Lei 064/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa Municipal de Auxílio Complementar para consultas eletivas especializadas em rede privada credenciada e da outras providências. Projeto de Lei número 065/2026 regulamenta o vínculo funcional dos agentes comunitários de saúde do município de Humaitá em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul número TP 0110/2025 e da outras providências. Projeto de Lei número 066/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de até 4 professores de educação infantil e anos iniciais para atuação junto ao Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 067/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros ao Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Humaitá, Sintraf, para execução do projeto Mais Saúde para as Mulheres da Agricultura Familiar. Proposição 012/2026. Encaminhada pelo vereador Décio Francisco Petri, juntamente com a bancada do MDB, vereador Maurício Cardoso e vereadoras Anita Maria Schneider Ludwig e Jennifer Kischkipper, propõe ao Executivo Municipal que seja realizado um tapa-buracos com qualidade nos asfaltos das vias urbanas e rurais do município de Humaitá, que apresentem danos ou buracos, que sejam inicialmente removidos todos e quaisquer materiais soltos, como britas, pó, entre outros, com o uso de sopradores ou similares, e após seja colocada emulsão asfáltica aquecida nos locais e tão somente depois a colocação da massa asfáltica e a devida compactação com uso de rolo compactador liso. Proposição número 013/2026, encaminhada pelo vereador Décio Francisco Petri, juntamente com a bancada do MDB, vereador Maurício Cardoso e vereadoras Anitta Maria Schneider Ludwig e Jennifer Kirsch Kipper, propõe ao Executivo Municipal que seja instalado um quebra-molas na rua Pinheiro Machado, proximidades do cruzamento com a rua Marechal Rondon, em frente à residência do senhor Elias Bach. Proposição 014/2026, encaminhada pelo vereador Décio Francisco Petri, juntamente com a bancada do MDB, vereador Maurício Cardoso e vereadoras Anitta Maria Schneider Ludwig e Jennifer Kirsch Kipper, propõe ao Executivo Municipal que seja realizada a continuação da galeria de águas pluviais que atualmente tem seu término na rua Nilo Peçanha, que esse acréscimo seja de pelo menos mais 100 metros lineares. Galeria esta que é composta por tubos de 1,5 metros de diâmetro interno e apresenta um buraco exagerado nos limites do passeio da rua Nilo Peçanha, pondo em risco a segurança do trânsito de veículos e principalmente de pedestres. Requerimento 05/2025, encaminhado pelo vereador Décio Francisco Petri, juntamente com a bancada do MDB, vereador Maurício Cardoso e vereadoras Anitta Maria Schneider Ludwig e Jennifer Kirsch Kipper, requerem que seja encaminhada ao Poder Executivo solicitação de informações sobre relação nominal dos cargos de confiança e demais cargos comissionados à atual gestão, com as suas devidas funções e atribuições. Relação nominal dos funcionários que estão em função gratificada, SG. Quais atribuições extras exercem os devidos valores que recebem por elas mensalmente. Relação nominal das atuais monitoras e monitores da EMEI Nossa Senhora Aparecida. E relação nominal do CIEE, que atualmente trabalham na administração municipal, indicando a secretaria a qual estão designados e a forma de seleção. Emenda modificativa ao projeto de lei 062/2026, encaminhada pelo vereador Décio Francisco Petri. Altera parte da redação constante no artigo 1º do projeto 062/2026.
Passando ao pequeno expediente, não havendo manifestações, a razão pela qual passamos ao grande expediente, no qual pela ordem está escrito o vereador Décio Petri. Com a palavra, vereador.
Sou inicialmente presidente dessa Casa Legislativa, vereador Jorge de Lima, em nome dele, demais colegas vereadores, em especial aos vereadores do MDB, da bancada. Saúdo também aqueles que nos assistem hoje aqui presencialmente, tá, num bom número. Obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Saúdo o pessoal da imprensa que aqui nos acompanha, tá. Cumprimento também os funcionários dessa Casa Legislativa. Faço também uma saudação e um cumprimento, então, a todos aqueles que nos ouvem e nos veem, então, pelo Facebook, pelo link da Câmara de Vereadores também, tá? Daqui da cidade, dos bairros, das vilas, aqui do centro, seja lá do interior, tá? Seja dos demais municípios, das demais regiões, tá? Ou mesmo de algum outro estado que possam estar nos vendo ou nos escutando. Bom, para ser bem breve nessa noite fria, tá? Preciso fazer aqui algumas colocações rapidinhas. Tá? Monitoramento da cidade de Maitá. Tá? Graças a Deus, então, estamos conseguindo isso. Eu lembro que há muitos anos atrás nós já vínhamos brigando com relação a isso. Tá? A falta de algumas câmeras de monitoramento, e graças a Deus não é só o poder público, então, que está colocando as suas câmeras. Tá? Hoje a gente vê muitas residências, muitos pontos comerciais já com câmeras instaladas. Isso só tem a garantir, a prevenir, então, crimes. E a segurança pública agradece como um todo. Eu, como um servidor público, de muitos anos na área da segurança pública, só tenho que dizer que são papéis que vêm a contribuir. A nossa vida, se fosse um Big Brother, eu tenho certeza que nós não precisaríamos ter tanta polícia. E sabe, se o ser humano for ser vigiado no seu todo, então não surgiriam aquelas oportunidades então, para alguns agirem. Eu sei que algumas pessoas falam assim, mas o marginal ele só age porque existe uma falha. Não, ele não age só porque existe uma falha. O marginal ele já existe por si só. Então ele aproveita aquela falha, e acaba agindo. Porque uma pessoa de bem, ela pode encontrar 200 ou 300 oportunidades para agir e ela não vai agir. Muito pelo contrário, ela vai buscar fazer o bem. Então, infelizmente, mas menos mal que, segundo as estatísticas, são apenas 3% da sociedade como um todo. Bem, então o monitoramento na cidade está sendo feito. Hoje acho que até nós vamos aprovar aí a destinação de mais valores para com isso também. Só que daí algumas pessoas me cobraram assim, será que o Poder Executivo vai acabar se monitorando também? Vai acabar monitorando melhor suas secretarias para que não ocorram tantas informações, tantas denúncias, de fatos ilegais, fatos ilícitos que já ocorreram dentro da administração, dentro das secretarias da administração. Então eu pediria assim para o Poder Executivo, tome muito cuidado com isso. Se tiver que botar monitoramento, se não tem outro jeito, vamos lá. O que não pode acontecer é nós ficarmos aqui recebendo informações de ilicitudes dentro da administração, dentro das secretarias da administração. Então isso não pode acontecer. Hoje eu vi uma frase que diz o seguinte: o município só prospera quando a Câmara de Vereadores não só concorda. A Câmara de Vereadores, na verdade, tem que ser aquele órgão de fiscalização, aquele órgão que se opõe. Quando a coisa não é boa para os munícipes, quando a coisa não é boa para o conjunto da sociedade, o conjunto da população do município, a Câmara de Vereadores tem que se opor. E graças a Deus, agora, nos últimos anos, a gente tem visto que isso vem acontecendo. A Câmara de Vereadores não está mais como um braço direito do Executivo. Então, acho que fica aí um alerta também para nós vereadores aqui, que sejamos cada vez mais esse elo, que acompanha o Executivo, mas que fiscaliza o Executivo, e que vai dizer para o Executivo: isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Vai apoiar aonde que o projeto é interessante, é saudável para a população, saudável para o desenvolvimento, para o crescimento, para a geração de emprego, renda e para a melhora da vida como um todo. Então fica esse meu apelo, e com relação a isso que eu venho falando aqui, me parece que ainda os caras da saúde estão sem monitoramento. Eu não sei qual é a razão disso. Está aqui meu ex-colega de trabalho, Schubert, que eu acredito que na época em que ele trabalhava, nós já tínhamos viaturas monitoradas. Vocês imaginam, 10, 15, 20 anos atrás? Qual é o problema desse conjunto de veículos da saúde de Humaitá não ter monitoramento, senhor secretário de saúde, César Schwade? O que está acontecendo? Esses veículos, se eles fossem trabalhar do modo correto, o monitoramento seria útil, inclusive, para Vossa Excelência. E a sociedade agradeceria. Então, para aquele bom servidor que trabalha certo, que faz a coisa correta, o monitoramento vem ajudar. Agora, estranho, e estranho muito, com a experiência de vida que eu tenho, com a experiência de atuação na área de segurança pública, eu estranho muito essa questão de por que a frota de veículos, que é uma frota, e muitos veículos bons, novos, por que essa frota não está sendo monitorada? Repito, senhor secretário de saúde, senhor César Schwade, quais são as razões? Quem sabe, presidente, a gente chama ele até aqui e vamos pedir uma explicação, o porquê disso. Porque deve ter algo muito estranho nisso. Bom, aí, parando esse assunto aqui, a gente vê nas mídias sociais alguns bens, então, que o município conseguiu adquirir, a grande maioria deles através de emendas parlamentares. Agora, recentemente veio um caminhão, tá? A gente reprisa aqui, tá? É sim uma emenda parlamentar do senador Paim, tá? Numa parte do caminhão, depois uma contrapartida do município, talvez a maior contrapartida que o município teve que dar até agora, tá? Uma retroescavadeira está vindo aí, tá? É de um programa do governo federal, do PROMAC, tá? Que é um programa lá para fortalecimento da agricultura, tá? Então está vindo também uma retroescavadeira para o município de Maitá, uma indicação então do deputado federal Bongás, Elvino Bongás, do PT. Centro Dia, vocês podem ver que está sendo construído, então, pelo menos está lá na base, lá do Alicerce, tá? Aqui embaixo, logo para baixo da antiga fábrica de calçados, então, aquela fábrica desativada ali, tá? Também preciso frisar aqui que já era um projeto que nós vínhamos buscando junto ao governo do estado e por falta de recurso ele não veio lá no ano de 2024. Tá? E acabou vindo só no ano 2025, tá? Mas é uma conquista para o município de Maitá. Aqui não tem padrinho político, aqui várias pessoas buscaram isso, tá? Várias pessoas da administração passada, agora pessoas dessa administração também continuaram na mesma busca e o município de Maitá foi contemplado, tá? Então, para deixar bem claro isso, calçamento para a cascata, outras pessoas me questionando, tá? Isso aí é um projeto do governo passado, tá? O recurso inclusive veio no final de 2024. Só que não tem como tu fazer a toque de caixa uma licitação e todo esse processo todo. Ah, então assim, ficou o recurso, podia ter sido feito no governo no ano passado, poderia, tá? Quem sabe por alguma inadequação não conseguiram fazer. Então agora está saindo, tá? Espero que saia com qualidade. Ah, já vi lá que na entrada para a cascata vai ficar bastante apertado, tá? Fiz uma medição lá, acho que tem um ponto lá com 3,7 metros apenas, aí não cruzam dois carros, tá? Mas é um trecho curto, tá? Já comentei, conversei também com o engenheiro sobre então que seja alargado para cima então daquele portão de acesso, tá? E ali então me garantiram de que seria bem mais largo, sim, tá? Então eu fico um pouco mais tranquilo com relação a isso, tá? Só que eu digo assim, ó, ficou um monte de dinheiro para trás do governo passado, 3,2 milhões de reais. E volta e meia tem pessoas me questionando, aonde que está esse dinheiro? Ah, eu espero que o executivo deva estar com muito dinheiro. Ah, porque não pode. 3,2 milhões, isso não foi nem aplicado até hoje. 3,2 milhões, pelo menos não em bens duráveis. Tá? E aí, eu digo que o governo passado fazia sobrar em média por ano 3 milhões de reais. Tá? E aí nós estamos já com um ano e meio de governo. Então deveria de ter um bom dinheiro desse ano e meio também. Tá, então, executivo, mãos à obra, tá? Mãos à massa e vamos apresentar resultados. Acho que a população de Maitá precisa e nós aqui, eu principalmente como vereador dessa casa, vou continuar cobrando sim, tá? E vai ser toda a sessão, tá? Não adianta o executivo pedir arrego, não. Eu não dou arrego, eu quero que a coisa ande, eu quero que a coisa flua. Eu ingressei na política para isso, tá? Se é para nós ficar naquela mesmice, tá? Aí você pode ter certeza que eu poderia ter ficado em casa, então eu não viria até aqui, tá? E aí eu falo de novo da RSC 472, tá? Um projeto simples, barato, 180 mil reais. Agora parece que me tem uma placa ali embaixo, trânsito interrompido. Um pontilhão de madeira possivelmente podre, tá? Ruindo. Aí vocês imaginam, são 50 anos de espera. Senhor Luiz Carlos Sandes, o senhor é prefeito 3 vezes aqui, mas está a terceira vez. O senhor foi vereador como nós, o senhor foi vice-prefeito, tá? E o senhor é a terceira vez que está à frente do executivo. O senhor nunca teve interesse em buscar esse asfalto? Do jeito que o senhor está se comportando atualmente, me parece que não. Porque nem o projeto técnico, coisa que a gente já vem buscando, trabalhando, inclusive com órgãos de governo, tá? O governo apenas pediu o projeto técnico para dar andamento mais rápido, mais célere a toda essa questão, tá? Eu digo, teve mais gente que falhou nisso, porque nós já poderíamos estar com pelo menos um trecho dessa rodovia pavimentada, tá? Mas eu não consigo entender a teimosia ou essa repulsa em fazer o projeto técnico, tá? Hoje a população de Maitá está penando mais uma vez, não consegue sequer passar por um trecho da 472, uma ponte interditada. E aí vamos nos contentar em que o Dyer vem ali, recoloca umas madeiras ali, autoriza o trânsito e tudo certo. Gente, pelo amor de Deus, se nós quisermos crescimento, desenvolvimento, crescimento, geração de emprego, geração de renda, garantir que os nossos filhos e nossos netos possam sonhar em aqui permanecer, tá? Começa por lá. Nós precisamos trazer fluxo, fluxo de gente, fluxo de trânsito, fluxo de gente, fluxo de capital para o município de Maitá. Enquanto que nós não conseguirmos fazer isso, tá? Nós estamos fadados a permanecer do jeito que nós estamos, tá? E o passo seguido ali na 305, eu vejo aquela obra evoluindo. Ah, o trecho entre Crisimaulo e Vila Cascata já está pronto. Já falei esses dias. Sinalização toda ela já colocada. Possivelmente vão melhorar algumas outras questões ainda de segurança. Tá? Mas a sinalização já está bem colocada, bem pintada e tudo mais. Então o trecho entre Crisimaulo e Três Passos também está fluindo. Ah, e eu repito mais uma vez aqui. Obra iniciada é obra que tem prioridade. E nenhuma obra inicia sem projeto técnico. Que tapa na cara da sociedade maitense agora ter que estar desviando, inclusive a 472, porque a ponte nem tem condições de passar trânsito ali. Tá? Então quero que os senhores pensem e pensem, reflitam e reflitam muito bem. Nós já poderíamos estar com parte dessa rodovia pavimentada nos últimos anos agora. Tá? Palavras que eu tinha de membros do governo do estado, apresenta o projeto que nós vamos lá dar início à obra. Então é lamentável o que está acontecendo, tá? Senhor prefeito municipal de Maitá, se aquela obra lá demorar mais tempo, o senhor é um principal responsável por isso, tá? O prefeito passado também pecou sim, mas um erro não justifica o erro do outro, tá? Existe toda uma população interessada nisso, tá? E é a população que será beneficiada. Então, quem sabe por isso o prefeito não tem muito interesse, que ele sempre fala que é o ser humano em primeiro lugar, mas eu não consigo vislumbrar isso. De modo algum. Meu muito obrigado.
Em discussão, emenda modificativa ao projeto de lei número 062/2026, encaminhado pelo vereador da SEO Francisco Petri. Altera parte da redação constante no artigo 1º. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador da SPT.
Só para aqueles que então estão nos escutando, nos vendo e aqui também presencialmente, para não ficar vagando, tá? Foi apresentado um projeto 062 para a destinação de um valor, então, para o Concepro, para ser então repassado para a Brigada Militar. Só que aí no corpo do projeto, então, houve uma confusão ali, e no primeiro momento eles falavam em delegacia, aí delegacia é delegacia de Polícia Civil, e não Brigada Militar. Tá, então eu fiz essa emenda, tá, para nós então esclarecermos, para a sociedade, inclusive para nós aqui também, então, de que vai ser destinado um valor para o Concepro, que vai ser repassado para a Brigada Militar, no valor de R$ 7.161,47 para a pintura do prédio. Muito obrigado.
Com a palavra, senhoras e vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 062/2026. Dispõe sobre a autorização de repasse de recursos financeiros ao Conselho Comunitário Pro Segurança Pública do Maitá, Concepro, para execução de melhorias na infraestrutura do prédio do terceiro grupamento do Maitá e das outras providências. Com a emenda, com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 063/2026 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 580 mil, oriundos do SVRAT financeiro e das outras providências. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 064/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa Municipal de Auxílio Complementar para consultas eletivas especializadas em rede privada credenciada e das outras providências. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 065/2026. Regulamento vínculo funcional dos agentes comunitários da saúde do município de Humaitá. Em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, número TP 011/2025, e das outras providências. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Anitta.
Inicialmente, cumprimento então meus colegas vereadores, presidente da mesa diretora, os colaboradores da Casa Legislativa, cumprimento também especialmente a comunidade aqui presente, os agentes de saúde, os colaboradores e os representantes também do sindicato. Em relação ao projeto, então, 65, gostaria de dizer que fico muito feliz em saber que essa situação dos agentes educacionais, agentes de saúde, desculpa, finalmente se resolve, né? Como sempre disse, também como o projeto ele traz na sua justificativa, ocorreu um erro na forma de contratação desses servidores municipais, os quais trabalharam, prestaram serviços à comunidade e também têm, assim, o direito de terem os seus direitos regulamentados, né? Não cabe aqui a nós a discussão no sentido de quem cometeu esse erro, né? Mas cabe sim ao executivo de regulamentar a situação desses profissionais. Esse grupo de agentes educacionais, enquanto na vida política, bem dizer, vejo brigando por seus direitos, né? E é assim mesmo, muitas vezes, que a gente mantém os direitos da gente dentro de uma classe, dentro de um grupo de profissionais. É um grupo que me chama a atenção no sentido de sempre se manterem unidos, sempre se manterem firmes, estudaram muito para terem ciência e saberem dos seus direitos. Então, de parabéns nesse sentido, né? Acho que muitas vezes, sim, as classes, elas precisam se unir, elas precisam estudar, elas precisam saber dos seus direitos para, sim, poder brigar por eles. E é algo que eu vi com esse grupo de agentes de saúde. O projeto também traz, né, várias leis, na verdade, e várias ações nesse sentido de se regulamentar essa questão. No dia 8 de novembro de 2022, tivemos aqui um projeto de lei que é autorizado, então, pelo Poder Executivo da época, né? Ele contratou, então, ou ele solicitou a contratação, a possibilidade da contratação de 10 agentes comunitários. No dia 16 de fevereiro de 2023, ocorreu a rescisão de seus contratos, né? No ano de 2025, nós tivemos a Lei Municipal 3.470, que sancionava e prorroga, então, de forma excepcional, a contratação desses agentes de saúde. Importante ressaltar, né, que fico muito feliz que está se resolvendo essa situação. O projeto também traz que os demais profissionais que serão contratados, eles vão sim seguir a Lei Federal 11.350, né, que é a lei que regulamenta, então, eu diria assim, esses profissionais de agentes comunitários de saúde, também como os agentes de combate a endemias. Seria isso.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Petri.
Hoje nós temos aqui a presença de várias agentes de saúde. Eu vou dizer para vocês, então, que Uma batalha de vocês, então, acho que está se encerrando hoje. Se dependesse só do meu voto, vocês já podiam dizer assim, já estamos integrados. Tá? Claro que nós vamos para a votação, eu concordo aqui plenamente com o que a Anitta falou, tá? E digo que acredito que os demais vereadores também devam de estar ansiosos por votar essa questão toda. Tá? Então vocês passam a integrar o quadro dos servidores públicos, tá? Só que numa categoria especial. Tá, vocês vão poder ser chamados de especiais. Tá? Por que, que especiais? Tá? Vocês vão ter uma vaga de natureza personalíssima. Tá? É uma vaga única de vocês, de cada um de vocês. Tá? Tanto é que, se porventura alguém de vocês resolver de se demitir, tá? ou tem uma questão toda, vocês vão estar hoje, tá? A partir de hoje, acredito eu, tá? Como já falei, se depender do meu voto, tá? Vocês vão ficar atrelados, então, à Lei 1022 de 1990, tá? Que é a legislação que regulamenta, então, o trabalho dos servidores públicos de Maitá. Tá? E como eu falei, então, com algumas ressalvas, tá? Vocês vão ser uma categoria especial. Tá? Então, se um dia alguém de vocês sair, o que quer dizer isso personalíssimo? Se um dia vocês saírem, tá? Essa vaga, ela se extingue junto. Tá? Ela não abre uma vaga, não fica uma vaga em aberto. Não, vocês levam ela junto, ela vai com vocês, tá? Porque vocês estão sendo integrados, tá? Por uma decisão, então, do Tribunal de Contas, tá? E não é de agora, tá? A gente lamenta, então, que demorou um ano todo aí até que essa questão, então, se resolveu, tá? A decisão já é do ano passado, dessa integração, então, ao regime, então, de funcionários públicos estatutários, tá? Nessa condição, então, de especiais. Vocês ficam também, então, atrelados ao INSS, tá? E aí outra especialidade de vocês. Ah, eu sei que quatro de vocês aqui já são aposentadas pelo Regime Geral de Previdência Social. Isso faz com que vocês possam permanecer também no trabalho de vocês, sem problema nenhum. Tá? Vocês continuem trabalhando. Como eu falei assim, vocês vão ser especiais numa série de quesitos, tá? Numa série de questões. Então, eu acho que uma batalha das senhoras e do senhor também, que não está aqui presente, tá? Foi, acho que está sendo concluída hoje. Aí, tá? Depois vocês têm aquelas outras batalhas aí que eu sei que vocês vêm brigando também, que é o piso nacional, tem a questão da aposentadoria especial também. Tá? Então eu digo para vocês assim, a gente está aqui para ajudar naquilo que for possível. Tá? A gente lamenta você ter que passar. Se pegar aqui, ó, a mais antiga, tá? Se eu não me engano, ela é a inclusão dela de 98. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ah, olha o tempo que ela estava nessa indefinição. Ah, podendo a qualquer momento perder a sua função. Em razão de uns atropelos que houve aí na legislação, no momento que foi feito o seu processo seletivo e tudo mais. Tá? E então continuo brigando aí. Com relação às outras questões de vocês, tá? Eu acho que essa aí está se encerrando na data de hoje. Muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Jennifer.
Boa noite a todos. Cumprimento aos meus colegas vereadores, comunidade que aqui se faz presente, servidores dessa casa legislativa e também a comunidade que nos ouve, então, em suas casas. Bom, com relação a esse projeto, acho que a gente pode vir aqui com certa ar de satisfação, né, porque a gente pode acompanhar um pouco dessa luta de vocês, né, dos agentes comunitários de saúde, e, de certa forma, a gente vem com alegria aqui dizer que somos, sim, favoráveis a esse projeto. Sabemos do quanto foi difícil para a classe de vocês. Acredito que cada um, acho que tanto o executivo da gestão passada tentou fazer o melhor que podia dentro das condições que tinha, né? Acredito que agora também, né, tentaram fazer o seu melhor, por mais que teve uma certa demora depois da decisão, né, que foi mais de um ano da decisão já aprovada, mas o projeto está aqui para aprovação, né, para que vocês consigam ter os direitos de vocês. E o que eu gostaria de falar aqui é com relação a como uma palavra, né, que resumindo, assim, acho que o que causou grande parte dessa situação foi uma palavra, né? Quando foi feita a contratação, em vez de estar escrito que era por tempo indeterminado, se tinha lá um termo determinado, né? Que limitava essa contratação por um tempo. Então, como uma palavra pode mudar, né, todo um andar de uma história, de uma carreira, de profissionais, do nosso município como um todo. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente vem aqui, agora até cessou um pouco os erros, né, dos projetos, mas por isso que às vezes a gente falava que ah, esse projeto está com erro de ortografia, está com erro de português, tá? Porque isso de fato é importante. É importante porque, sim, pode mudar todo o entendimento de um projeto, de uma lei que se tem em um município. Então, que bom que hoje está sendo resolvido. Esperamos que as próximas lutas de vocês também sejam conquistadas, né, que é a aquisição do piso, que vocês são merecedores. A gente sabe da importância da atuação de vocês dentro do nosso município, que trabalha com todas as pessoas, né, situações diferentes, características, desde uma gravidez, acompanhamento de uma doença, né? Então, isso é muito importante. Passar informações para a comunidade, né, também é o papel de vocês. E o que a gente preza um pouco, assim, que talvez precisaria ser mudado, é o número de agentes de saúde, né, que a gente sabe que vocês não conseguem atender a toda a demanda do nosso município. Então, tem áreas que eu acho que hoje, pelo que até o colega Maurício estava falando, que ainda não se tem agentes de saúde em função da extensão que o nosso município tem. Né? Então, como a gente vê ali que não vai ser reposta essa vaga de vocês quando se aposentarem, a gente vai ficar com uma certa lacuna com relação aos agentes comunitários de saúde. Né? Então, isso é um outro ponto que daqui para frente a gente vai ter que olhar também com uma atenção diferenciada para que a gente consiga melhorar, otimizar isso cada vez mais para que toda a nossa comunidade seja atendida como de fato merece. Então, aqui deixo claro que o nosso voto é favorável, né, da bancada do MDB, e estamos imensamente felizes de que essa situação está sendo resolvida. Era isso.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fernando Gatterman.
A minha saudação, senhor presidente desta casa, demais componentes da mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, assistentes aqui hoje presentes, também as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, pelo link da câmera, pessoal da cidade, dos bairros, interior e demais pessoas que nos acompanham. Bem, pois esse projeto que iremos votar daqui a pouco é um projeto que está há tempo, né, em trabalhos, e não se chegava a uma conclusão, a um resultado, né. Muitas viagens feitas pelo prefeito, vice, secretário de saúde, presidente da Câmara Nauru, ano passado, o Jorge, eu estive junto, mais alguns colegas vereadores da nossa bancada, fomos a Porto Alegre, fomos a Brasília, em oportunas viagens, né, sempre trabalhava esse assunto também, né? Então, a gente sabia e sabe da necessidade que é ter agente de saúde. Por quê? Podem até alguns perguntar por quê, né? Mas eu sei que lá na nossa linha, ali no Oval Novo, aí não tem, né? Então, é ruim não ter. A gente sabe. É uma coisa que, assim, ó, são trabalhos feitos que pode adiantar muitas coisas, né? Pode aparecer, né, algum problema de saúde, alguma coisa que pode se antecipar, né? Porque os agentes de saúde estão todo mês ali na casa da pessoa, né? Então, eu acho que é do fundamento, né? Nós fizemos um bom trabalho para que isso fosse resolvido de uma vez, né? Porque a gente sabe da complicação que foi. Então, essas 9 vagas, né? Como já muitos sabem, né? Que são só essas, né? O dia que vocês pararem, ou se aumentar um que vai que falta nessa outra área lá, aí tem que ser feito o concurso, né? Então acho que, né, é do fundamento. Então, para o futuro, para a renovação, né, não vai mais acontecer esse problema, né? Que foi anos aí esse problema, né? Então acho que até pode né, muitos terem, né, se esforçado, mas ainda bem que, né, foi conseguido isso aí, né? Então, pelo trabalho de vocês, né, dos agentes políticos, né, também, né, todo mundo se empenhou junto, né? Isso é uma, assim, foi um grupo de pessoas, então, né, não foi só um ou dois, né, que se empenharam, né, para essa conquista, né? Então, né, os que estão aposentados já ficarão, né, a aposentadoria, ficarão com a vaga, né? Então, né, bem, e os outros cinco continuam, né, como estão também, né? Então, só que vai mudar algumas coisas, né? Vão receber um pouco mais, né? Isso que é interessante, né, também, né, pelo trabalho, né? A gente sabe que então também vai ter a parte do tempo que é retroativo, né, também, né? Que eu acho que cada um tem o direito, né, dessa parte, né? Então, né, mas com certeza, né, no futuro vai ter que ser acertado alguns ajustes aí com o município para que seja feito isso aí, né? Então acho que, né, se a lei existe, né, mas o direito está aí, cada um pode, né, ir atrás do seu direito, né? Meu muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Passo os trabalhos ao vice-presidente e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Suas saudações. Aqui chegou para nós esse projeto de lei número 065. É um projeto ao qual estávamos esperando por tempo, e eu creio que as agentes de saúde estavam também por muito tempo esperando essa resposta. Aqui, lá em 2023, então, como os vereadores já têm falado, de 2025, o Tribunal Pleno do TCE reconheceu por unanimidade que a decisão de 2018 baseou em erro de fato. E concedeu o registro a todos os 9 agentes de saúde. Então, eu para mim, eu quero aqui registrar uma grande satisfação por estarmos avançando na regulamentação dos agentes comunitários de saúde. É uma grande satisfação para nós, vereadores, e com certeza muito mais para vocês, que é uma demanda que vinha de anos aguardando solução, e por muito, muito tempo vocês estiveram procurando, conversando com autoridades, e hoje dá para se dizer aqui que é uma grande vitória de vocês por essa lei chegar até aqui, e assim como os vereadores já têm falado, a qual são favoráveis a esse projeto. Desde que fui procurado pelos agentes de saúde, eu procurei informações, acompanhei, cobrei, fomos atrás, como o vereador Fernando disse, estivemos a Porto Alegre, Brasília, juntamente com os demais vereadores, Osnaldo, Eli, Fernando, e estivemos lá cobrando o porquê que já não tinha sido regulamentado essa situação de vocês. Então, assim, ó, diversas vezes ligamos atrás, conversamos, para que hoje esse projeto de lei esteja chegando aqui. Conversamos com o secretário da saúde também, que foi atrás. também não via a hora de resolver essa situação. E hoje podemos dizer assim que é uma grande vitória, não de nós vereadores aqui, mas de vocês. Essa vitória é de vocês, porque vocês nunca desistiram de estar cobrando um direito de vocês, algo que é de vocês, essa reivindicação é direito de vocês. E por nenhum momento vocês se cansaram de cobrar algo que é um direito. E toda vez que estamos cobrando algo que é de direito nossos, nós temos que ir atrás, sim. E vocês não se cansaram, tiveram muitas reuniões. Eu acredito que foram muitas reuniões, muitas conversas. Mas isso de anos, né? Certo? Então, sim, eu parabenizo vocês por não ter se cansado de cobrar. E hoje podemos dizer que esse projeto chegou até nós, essa regulamentação, ela está saindo do papel. Isso é muito bom. Então, eu dedico essa vitória a vocês, agentes de saúde. E quem ganha com isso, o nosso município também ganha com isso. Eu muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Assumo os trabalhos. Com a palavra, os senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando. Coloque em votação. Quem estiver de acordo, pelo menos com o estado, seus braços se levante. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 066/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal para proceder na contratação emergencial de até 4 professores de educação infantil em anos iniciais para atuação junto ao Poder Executivo Municipal. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 067/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros ao Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Humaitá, Sintraf, para a execução do projeto Mais Saúde para as Mulheres da Agricultura Familiar. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Anitta.
Dispenso saudações. Fico muito feliz em ver que estamos votando um projeto dessa natureza, né? Um projeto que traz no seu intuito, eu diria assim, um olhar para as nossas mulheres agricultoras do nosso município. Pelo que eu entendi do projeto, né? Ele é um projeto cujo recurso vem do senador Paulo Paim. Um projeto que veio para a saúde, né, mas com acordado no sentido de que esse projeto ele tem o propósito de ser voltado às mulheres da agricultura familiar, né, e com o foco na questão da saúde alternativa. Inicialmente, então, o foco 40 mulheres associadas ao sindicato, a Sintraf, da agricultura familiar, trazendo também, né, como foco outras questões, eu diria assim, bastante importantes, que é a questão da alimentação saudável, saúde mental, chás, produção de alimentos saudáveis. Vejo que esse projeto, ele é, eu diria assim, de suma importância, uma vez que eu gostaria que mais projetos viessem a essa casa legislativa no intuito de ter esse olhar diferenciado, diria assim, para os nossos agricultores e também especialmente para as nossas agricultoras, né? Fico muito feliz em ver um projeto com esse intuito, né, e com esse olhar. Eu sempre digo que as mulheres, tanto as agricultoras como as da cidade, as mães, são aquelas que cuidam de todos, né? Então, sempre que vem um projeto voltado para aquelas que cuidam dos outros, eu acho que são projetos muito válidos e gostaria de ver mais projetos nesse sentido voltados para a nossa comunidade. Seria isso.
Com a palavra, senhoras e vereadores. Com a palavra, vereadora Jennifer.
Dispenso saudações. Bom, como a minha colega Anitta colocou aqui, esse projeto, ele é um projeto muito válido, um projeto que a gente se sente também muito feliz em aprovar e estar passando por nós. Então, esse projeto, como ela colocou, ele visa atender a mulheres, né, da agricultura, e vai ser feito, então, durante um ano, período de 12 meses, vai ser feito uma série de atividades com essas mulheres. E atividades essas como palestras, seminários, rodas de conversa, práticas relacionadas à saúde mental, né, fitoterapia, homeopatia, práticas integrativas à saúde. Então, vai ser abordado uma série de assuntos, né, durante esse período de um ano. E o valor, né, para auxiliar na execução desse projeto é de R$50 mil. Então, acho que parabenizar também, né, as responsáveis do sindicato que com certeza se empenharam muito para realizar esse projeto, né, e para que ele consiga sair do papel, né. Então, um projeto que vai atender não só essas mulheres diretamente, mas as suas famílias, né, acaba envolvendo também membros da comunidade como um todo, né. Então, quem conhece já um pouco já do coletivo de mulheres do sindicato sabe do potencial que essas mulheres têm, né, do quanto elas são capazes de desenvolver, de produzir produtos maravilhosos. Né, inclusive o xarope é maravilhoso, vou fazer aqui uma propaganda, né, quem precisa de xarope, o sindicato, as mulheres fazem um xarope sensacional, né, então com certeza esse projeto ele visa e vai, né, agregar muito na saúde, né, no bem-estar dessas famílias e dessas mulheres que estão diretamente ligadas a esse projeto. Então parabenizar os envolvidos, né, e que tenham sucesso na execução desse projeto que com certeza será maravilhoso para a nossa comunidade.
Com a palavra, senhoras vereadoras. Ninguém mais se manifestando, coloque a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levante. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a proposição número 012/2026, encaminhada pelo vereador Décio Francisco Petri, juntamente com o advogado do MDB, vereador Maurício Cardoso e vereadora Anitta Maria Schneider Ludwig e Jennifer Kipper, propõe ao Executivo Municipal que seja realizado um tapa-buracos com qualidade nos asfaltos das vias urbanas e rurais do município de Maitá, que apresentam danos buracos, que seja inicialmente removido todos quaisquer materiais soltos como britas, pó, entre outros, com o uso de sopradores ou similares, que após seja colocado em emulsão asfáltica aquecida nos locais e tão somente depois a colocação da massa asfáltica e a devida compactação com o uso do rolo compactador liso. Com a palavra, senhoras vereadoras. Com a palavra, vereador Décio Petri.
Bem, senhoras e senhores, eu faço novamente uma proposição nesse sentido, tá? De nós fazermos um tapa-buraco com qualidade aqui nos asfaltos do município de Maitá, principalmente aqui na cidade de Maitá. Tá? Quem vai em direção ao cemitério é a mesma coisa. Aqueles 600 metros lá não estão bons. Tá? Mas, há pouco eu vinha eu aqui subindo a avenida, a João Pessoa, logo abaixo da prefeitura aqui, eu e um carro à minha frente. Tá? Tanto ele quanto eu andando em zigue-zague para escapar dos buracos. Tá? Executivo, pelo amor de Deus, nós temos a previsão de um inverno aqui, o inverno já está aqui presente, tem previsão de um El Niño logo na sequência com muita chuva. Faltou gestão, tá? Com toda a certeza. Eu fiz uma proposição ano passado nesse mesmo sentido, de se fazer um tapa-buraco com qualidade. Até hoje eu não vi aquela máquina que passa emulsão asfáltica quente sendo usada em um ano e meio de governo. O que está acontecendo? Tá? A grande maioria dos asfaltos aqui de Humaitá, eles foram asfaltos feitos com aquele sistema a frio, tá? Que é uma boa porcaria, para ser bem sincero. Tá? Eu espero que o Poder Executivo de Humaitá nunca mais faça isso. Tá? Esses dias eu conversando com alguém que entende um pouco da matéria, como se fala, tá? Ele disse o seguinte, ó, o cara que inventou o asfalto frio, ou ele devia estar meio fora da casinha, ou ele pensou, vou enganar um monte de trouxa. Tá? Então, isso que falam os profissionais. Por quê? Porque o preço é quase o mesmo do asfalto quente, tá? E a durabilidade não é nem a metade. Se o asfalto quente dura 20 anos, ele dura 7, 8, e o preço é 10% menos. Tá? Vocês vejam. Então, nós estamos aqui agora com uma série de asfaltos frios. Tá? Imaginam vocês se não tivesse sido feito o recapeamento de tantos metros, as duas avenidas, tá? Outras ruas aqui em Humaitá, no governo passado, tá? Com asfalto quente. Hoje nós estaríamos sem condições de andar aqui dentro do município de Humaitá, dentro da cidade de Humaitá. Tá? E faltou gestão, com toda certeza. Agora nós estamos no inverno, não é a melhor época de se fazer um tapa-buracos. Tá? Não fica grande coisa. Tem que esperar agora esquentar, tem que dar uns dias de sol quente, tá? Para dar aderência. E aí eu falo de novo, não adianta sair jogando asfalto nos buracos, tá? Achando que ele vai aderir por... Eu vou fazer um comparativo aqui. Vocês já viram alguém ir fazer uma obturação de dente onde que o dentista chega lá e joga a massa contra e não faz um preparo? É a mesma coisa. Se você não fizer o preparo no lugar, não vai durar. Tá? Como que é o preparo correto? Limpa seu local, tira tudo que tipo de impureza solta que tem, coloca-se uma emulsão asfáltica a quente, tá? E depois vem com a massa asfáltica propriamente dita e se compacta. Em um ano e meio eu não vi um buraco sendo tapado dessa forma. Tá? E a avenida aqui, não só a avenida, tá? A rua Pinheiro Machado, eu acho que até a Nilo Peçanha está começando já a abrir algumas crateras lá. Me parece que alguém gosta da lua. Tá? Aqui na lua tem bastante cratera, então acho que estão querendo se espelhar na lua para fazer os asfaltos do município de Humaitá. Não é por aí, gente, pelo amor de Deus. Tá? Eu acho que no governo passado foi feito tanto recapeamento de asfalto, que eu acho que agora pelo menos manter os buracos, manter os asfaltos em condições aí sem buracos, tá? Eu acho que é o mínimo que se deve fazer. Tá? E, na medida do possível, ir recapeando esses trechos aí que estão ficando muito feios. Tá? Então está mais do que na hora, tá? Eu já falei aquela vez, se não tem ninguém treinado, vamos treinar o pessoal para trabalhar com essas máquinas. A gente reclama e reclama com toda a razão, às vezes quando se passa numa rodovia, daí está jogando lá um asfalto de cima de um caminhão com uma pá parando no buraco. A gente sabe que não vai durar. E a gente critica. Tá, mas aqui em Humaitá não é diferente. Eu só vejo isso. Tá? Principalmente agora nesse governo. No governo anterior, eu vi o pessoal fazendo tapa-buracos decente, usando a emulsão asfáltica quente. Tá? Eu acho que ou as pessoas que estavam trabalhando naquela época não estão mais, tá? Ou esqueceram, ou não estão dando condições, não estão dando oportunidade para essas pessoas então trabalharem. Porque estão fazendo de qualquer jeito. De qualquer jeito, tá? É custo dobrado. E quando eu falo em custos aqui, são valores públicos. Aí é valor meu, seu e de todos os munícipes maitenses, tá? É jogado muitas vezes dinheiro fora, tá? Por não fazer a coisa do modo correto. Então, mais uma vez, senhores vereadores, tá? Coloca essa proposição e vamos começar a cobrar do executivo. Não dá, nós ficamos aprovando aqui proposições e parece que eles não aprendem. Então daqui a pouco nos passa as máquinas aqui que nós vamos lá e vamos fazer uma coisa decente. Eu não teria dificuldade nenhuma em fazer, tá? Eu tenho certeza disso. Mas eu não sou funcionário público, tá? Eu teria que fazer uma concessão então para eu fazer isso, quem sabe, tá? Então espero que os senhores também aprovem essa proposição e que nós encaminhamos mais uma vez para o executivo, tá? E como eu falei, o inverno está aí, os buracos estão aumentando. Na primeira oportunidade que é aquecer, tá? Que se faça então um tapa-buracos com qualidade e que se mantenha essa rotina de fazer tapa-buracos com qualidade, tá? Que se esqueça aquela técnica de jogar o material lá, a massa asfáltica de cima de um caminhão ou de uma pá, de uma reta escavadeira sem nada embaixo, sem um preparo do terreno. Então é aquilo que eu falei do dentista. O dentista que joga a massa lá no teu dente sem fazer uma devida limpeza vai durar um ou dois dias. Aí é o que dura normalmente no nosso asfalto. E aí é dinheiro jogado fora. Muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Anitta.
Dispenso saudações. No sentido, então, de complementar a fala do meu colega, eu gostaria de colocar que essa proposição, ela é uma solicitação de muitas pessoas da comunidade que chegam até nós, né? Reclamações dessas ruas esburacadas em frente às casas, né? E o que nos deixa muito triste é quando a gente escuta as pessoas da comunidade dizerem assim: asfalto que nós pagamos, né? Então, asfaltos muitas vezes que foram pagos pelos munícipes da nossa comunidade, valores que muitas vezes para muitos foi árduo a ser pago, mas pagaram, né? E por sinal, um asfalto não de muita qualidade, diríamos de pouca ou nada qualidade, o que nos deixa muito triste, né? Em função da pouca durabilidade desses asfaltos. Então, solicito também, a nossa, junto com a bancada toda, né, que se faça o levantamento dessas ruas que precisam ter esse olhar de recuperação. Dizer também, né, que quanto mais tempo o município demorar para tomar as medidas e arrumar esses asfaltos, mais caro vai sair para todos nós, né? Então, é dinheiro público, é dinheiro que todos nós pagamos, sai do bolso de todos nós, né? Então, acho que vale a pena sim investir nessa recuperação, asfaltos de qualidade para a nossa comunidade, na cidade, é qualidade de vida para todos nós, porque todos nós circulamos por essas ruas, né? E acho que a nossa comunidade merece sim. Seria isso.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Fernando Gatterman.
Despeço saudações. Falar em asfalto é muito bom, uma estrada muito boa de andar, né? Mas com certeza ela também não dura sempre, né? Então, como muitos enxergam e falam, né? Até também somos cobrados, né? Por ter várias ruas com alguns buracos, né? Então, acho que já estamos, né, conversado com o prefeito há dias aí. E então, né, vamos, né, vai ter, né, bem loguinho aí esses consertos sendo feitos, né? Então eu acho que assim, ó, né, os primeiros asfaltos feitos em nosso município foram uns asfaltos muito bons, né? Avenida Getúlio Vargas e uma parte da João Pessoa, asfalto que duraram 30 anos, né? Foi feito de qualidade, né? E no começo era mais sofrido para fazer que hoje, né? Então eu acho que nem todos foram ruins, né? Algumas ruas, né, que não foram tão boas, né? Então, depende da empresa que fez, ou a qualidade do material, né? Então, acho que é ali que é o problema, né? Então, até acompanhei aí uma rua no que foi feito no bairro, né? Então, uma rua com asfalto muito bem feita há poucos meses, né? Então, acho que se faz, se fazer bem, né? Então, eu sou dessa cor, né, dessa parceria também, né? Eu acho que muitos recursos que vêm, né, então, devem ser bem aplicados. Também, anos atrás, não se tinha tanto,
tantos recursos da emenda, né? Então, era cobrado na época, né, o asfalto, mas hoje a maioria deles, né, não está sendo cobrado, né? Então, acho que se todos se empenhassem, né, ajudassem a trazer recursos, né, nós poderíamos asfaltar toda a cidade. E até mais lugares, né? Interior também, algum lugar. Porque eu acho que é bom, né? Todo mundo, cada um, né, pensar, ó, eu vou me empenhar e vou trazer bom recurso, né? Que seja 200, 300 mil, né? Até, não é que eu queira falar, mas eu estou agora essa semana e estamos empenhando uma emenda de quase meio milhão aí para asfalto, né? Então, acho que é fundamental, né? Tem que ir em busca do recurso. Mesmo que ficou, né, um recurso em caixa do governo passado, foi feito asfalto, foi. Mas também temos dívida para pagar, isso também não podemos esquecer, né? Temos 4 anos de dívida para pagar, né, do asfalto de nova, né? Nessa gestão, né? Então, acho que, né, com certeza, né, vai ser paga essa dívida, né? No último ano deu, né, 751 mil reais, né? As parcelas do ano, né? Então, acho que, né, com certeza, né, tem que ser pago. Então, asfaltos que rodam aí 10, 12, até mais anos, né, com certeza eles começam a dar problemas, né? Assim como a gente vê em asfaltos nas RS, nas BR, né? Então, eles também não duram sempre, né? Isso volta e volta, tem que estar o governo botando recurso para arrumar, né? Porque não tem, né? Passa muito peso, passa, chove, daí dá infiltração. E se der infiltração, né, o material que está por baixo do asfalto cede, né? Então ele começa a quebrar, né? Isso é normal, né? Não tem o que fazer. É só consertando de novo, né? Fazer o tapa-buracos, fazer o recapeamento, né? Então, é interessante, né, o recapeamento. Mas tem que ir fazendo aos poucos, como for possível. Então, muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a proposição número 013/2026, encaminhada pelo vereador Décio Francisco Petri, juntamente com a bancada do MDB, vereador Maurício Cardoso e vereadora Anitta Maria Schneider Ludwig e Jennifer Kirstkipper, propõe ao Executivo Municipal que seja instalado um quebra-mola na rua Pinheiro Machado, proximidade do cruzamento com a rua Marechal Rondon, em frente à residência do senhor Elias Bach. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Petri.
Bem, fiz essa proposição no sentido de atender ali uma demanda dos moradores da rua Pinheiro Machado. Qual é a rua Pinheiro Machado? Essa que passa aí, vem lá da praça, tá? Passa ali nos fundos do ginásio e vai até o Parque da Rodeio, tá? E se vocês forem ver, é uma, acho que é a via mais longa, com certeza é a rua mais longa do município de Maitá, inclusive com calçamento, a rua mais longa. Ah, e ela tem o único quebra-molas aqui mais no centro da cidade. Tá? E eu digo para vocês que, mais uma vez, falo que eu trabalhei na segurança pública, tá? E essa via, essa rua, ela já tem pelo menos um acidente com óbito, tá? Um acidente com sequela. Tá? E nesse local onde é que estou propondo, é próximo ali aos eucaliptos. Tá? E isso eu já presenciei, tá? Moradores ali, e eu vou dizer assim, tem uma moradora ali, tá, que cuida de crianças pequenas, tá? E cuida muito bem de crianças pequenas. Falar com os pais ali é uma cuidadora exemplar, tá? E ela serve inclusive como um desafogo. Quando a creche muitas vezes não comporta todas as crianças ali por falta de vaga, ela acaba acolhendo, tá? Ou senão, às vezes, crianças que têm algum probleminha, que não podem estar dentro de um grupo maior, em razão de uma saúde um pouquinho mais frágil, tá? Ela normalmente acolhe ali essas crianças e trabalha com elas. Tá? Então, É preocupação dessa senhora também o excesso de velocidade empregado por alguns veículos. Tá? E quando nós criamos uma norma, quando nós criamos uma regra, tá? Ela nunca é específica, digamos assim, para A, para B ou para C. Mas, muitas vezes a gente precisa olhar o comportamento de alguns. E é o caso. Tá? O quebra-mola, ele é colocado para alguns. E todos vão ter que respeitar ele. Tá? Mas, essa é aquela velha questão, né? Sempre os bons acabam pagando pelos não bons. Tá? Não vou usar outro termo. Tá? Mas é bem assim. Então, é importante nós colocarmos um quebra-mola ali? Sim, é. Eu já presenciei veículos passando ali em altíssima velocidade. Tá? Vocês imaginam um pai, quem sabe ali, acolhendo seu filho ou deixando seu filho ali naquela casa ali que cuida tão bem das crianças, e acontecer um acidente. Ah, então eu não quero nem imaginar, não quero nem prever essa possibilidade. Tá? Por isso que eu já estou aqui fazendo essa proposição, então, tá? No sentido de nós colocarmos um quebra-mola, será o segundo quebra-mola na rua Pinheiro Machado. Tá? Que tem pelo menos 3 km de extensão. Tá? Então, vejam pessoal, não é muito. Ah, é uma rua de calçamento? É. Mas se vocês vissem o que eu vi ali, tá? Principalmente motoqueiros, às vezes andando a 100, 120 km por hora. Tá? Se acontecer qualquer coisinha ali na frente, não segura mais. Tá? Quem sabe tem outros pontos da cidade que também poderiam ser colocados. Mas eu peço para o executivo, então, tá? Se nós conseguirmos aprovar aqui, eu peço para os senhores colegas vereadores aqui que pensem muito bem nessa questão. Tá? Que não é por acaso, não é porque é ali, simplesmente é um ponto de cruzamento, não. Se nós colocamos quebra-mola na frente de uma creche, por que nós não colocarmos na frente de uma casa ou próximo, fazer reduzir um pouco o trânsito ali de uma senhora que cuida tão bem dessas crianças, então acho que seria sim oportuno, senhores vereadores, então, aprovar essa proporção, tá? E nós encaminhar para o executivo, então o executivo pensar com carinho, tá? E o valor de um quebra-mola é mínimo. Se nós compararmos com o valor de uma vida, nem se compara. É um valor insignificante perante o valor de uma vida. E agora vocês imaginam o valor de uma vida de uma criança, tá? Nem vamos pensar nisso. Mas às vezes aquela questão assim, a gente não faz a gente não toma aquelas devidas providências, não faz aquele tema de casa, e com o tempo as coisas acabam acontecendo. Então essa é a minha preocupação. Eu sempre digo assim, por mim, pode encher a cidade de quebra-molas, não tem problema nenhum. Eu sou acostumado a andar a 20, 30, 40 por hora só. Agora nós precisamos penalizar aqueles que andam em altíssima velocidade que precisam segurar. Nós vamos fazer o mesmo trajeto e vamos segurar também. Tá? Mas se nós estivermos andando a 20, 30, é simples. Agora, quem está andando a 120, 130, quem sabe daí esse não, esse vai reclamar. Tá? Mas o objetivo é atender a sociedade como um todo. Tá? E como um todo, a gente precisa então colocar uma barreira e todos vão passar por ali. Tá? A segurança é para todos. Tá? E tem aquela questão toda ali que tem o mato também ali. Tá? E fica difícil para alguns fazer a conversão ali porque não tem muita visão. Então, se nós conseguirmos reduzir um pouco a velocidade ali naquele local, com certeza nós estaremos, no mínimo, tá, fazendo aquela prevenção de possíveis futuros acidentes. Tá? Que se continuar o trânsito na velocidade que está andando ali, não dá para descartar. Muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão a proposição número 014/2026, encaminhada pelo vereador Décio Francisco Petri, juntamente com a bancada do MDB, vereador Maurício Cardoso e vereadora Anitta Maria Schneider Ludwig e Jennifer Kirchkipper, propõe ao Executivo Municipal que seja realizada a continuação da galeria de águas fluviais que atualmente tem seu término na rua Nilo Peçanha. Que esse acréscimo seja de pelo menos mais de 100 metros lineares. Galeria esta que é composta por tubos de 1,5 metro de diâmetro internos e apresenta um buraco exagerado nos limites do passeio da rua Nilo Peçanha, pondo em risco a segurança do trânsito de veículos, principalmente de pedestres. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador da SPT.
Mais uma proposição por solicitação da população. Ah, me pediram para dar uma olhada lá. E, se não me falha a memória, acho que já foi discutida aí alguma vez com relação a essa questão aí. Ah, eu acho que na Câmara de Vereadores já se falou um pouco sobre isso. Tá, a galeria de águas pluviais aqui, desse lado, do lado da cidade aqui, descendo aqui na prefeitura, ela inicia aqui na João Pessoa e aí desloca, vai no subsolo ali, até a Júlio de Castilhos e também até a Nilo Peçanha lá embaixo. E lá na Nilo Peçanha, então, ela interrompe logo depois da rua. Tá? E eu fui dar uma olhada lá por solicitação dos moradores. O cratera feia, hein? Ah, eu acredito que 5, 6 metros de profundidade no mínimo. Ah, então, se acontecer um acidente ali nas imediações, tanto de veículo, ah, ou mesmo um ciclista, um pedestre, que chegar de cair lá dentro, olha, o resultado pode ser bem triste, bem negativo. E sem contar que já está começando a mexer algumas casas ali também que tem do lado. Ah, então seria oportuno, quem sabe, o executivo ir lá ver também essa questão, tá? E não é porque foi encaminhada aqui uma proposição que o executivo precisa fazer, ele pode fazer de pronto e sabe lá dar uma analisada, tá? Eu vi que acho que teve um pessoal que andou largando lá alguns objetos lá dentro para tentar segurar um pouco, tá? Acredito eu que quando foi feita a galeria, tá, aquela cratera não era tão grande assim, e não era porque eu conhecia ali, tá? Aquilo lá está se aprofundando, tá? Então acho que faz necessário estender um pouco aquela galeria lá, tá? Para dar um pouco mais de segurança viária e também a todos os moradores ali, que eu sempre fico me questionando, poxa, se uma criança chegar a cair lá dentro, e vocês sabem, criança é imprevisível, tá? Às vezes basta 2 segundos ou 1 minuto de descuido e está feita a coisa errada, tá? Então acho que nós, como membros aqui do Legislativo, tá, precisamos sim ter essa preocupação e nós repassarmos essa preocupação para o executivo, tá? Que pelo menos eles vão lá, deem uma olhada. Se eles acharem, ah, não é preciso, não é necessário, então que assumam a responsabilidade sobre possíveis eventos que podem acontecer lá, tá? Eu achei o local bastante perigoso, tá? E é do lado do passeio público, tá? Se alguém se perder um pouco ali, der 3 passos para o lado, cai dentro da cratera. Tá, para vocês verem que a preocupação, ela faz sentido. Tá, então, que o executivo pelo menos vá lá, dê uma olhada. Tá, eu acredito que dá sim para aumentar aquela galeria de águas pluviais, tá, levar pelo menos uns 100 metros para baixo, tá, e aterrar então aquela cratera que se formou ali, tá, que não era assim. No passado eu lembro, ela não era tão profunda. Mas a erosão vai a água vai levando o solo, né? Vai erodindo o solo e o buraco vai aumentando. Aí a valeta em si, toda ela ali, está muito fundo. Tá? É preocupante, sim. Muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Rosinaldo.
Cumprimento o senhor presidente dessa casa, Jorge de Lima, colegas vereadoras, colegas vereadores, pessoal dos bairros, das vilas, da cidade, do interior do nosso município, aos assistentes, nosso assessor jurídico, nossa secretária Karine, nossa imprensa que transmite a nossa sessão pelo Facebook. Quero me manifestar aqui a respeito dessa proposição. O que já foi falado por mim mesmo. Na gestão passada, nós criávamos as emendas impositivas. O que são essas emendas impositivas? É emendas que os vereadores têm. Tem as emendas de bancadas e as emendas individuais. E eu, juntamente com a bancada da Frente Popular, indicamos lá exatamente nesse local, onde o vereador se manifesta aqui, destinamos lá R$ 40 mil em tubo.
tubos de 1,5 metro de altura, né? Para nós dar prosseguimento àquele esgoto que vem, não de agora, ele já vem de anos e anos, aquele problema ali. O pessoal que trabalha na saúde sabe muito bem, acredito que várias vezes já foram lá visitar esse local, é onde é um criatório de pernilongo, não se fala das outras coisas que aparecem lá. Então, a minha preocupação sempre foi tentar ajudar. Eu sou autor, vereador proponente dos 40 mil reais, juntamente com o vereador Mauri, os colegas que estavam na gestão passada, já era para estar pronto, colocado os tubos lá, mas deu um problema na documentação e acabou então esses tubos não sendo colocados. Sexta-feira tivemos uma reunião com o prefeito, onde nós tínhamos mais umas pedido que, de emendas parlamentares, que inclusive Passanga Freitas também, umas lá que falta pagar. E hoje eu vim de novo na prefeitura e aí conseguimos então fazer esse pedido dos tubos. Então vai ser no valor de 40 mil reais, vai ser mais ou menos, vai dar uns 51 tubos. No momento, eu vejo assim, que de passo a passo nós vamos resolvendo os problemas. De arrancada, colocar 100 tubos lá, se em outras gestões não colocaram nenhum, então não tem tanta pressa. A minha preocupação, sempre levei com aquilo lá. Mas muitas vezes também não fui ouvido pelos prefeitos que estavam aí. Mas agora, como nós criamos essas emendas impositivas dos vereadores, temos conseguindo fazer muita coisa na nossa sociedade. Tem sociedade aí que estava com as pernas mole, até pensando em até desistir. Mas nós, com as nossas emendas individuais de bancadas, temos ajudando as nossas comunidades. Nós não queremos deixar terminar. Então quero deixar bem claro aqui que descendo na rua Arnaldo Lângaro, também temos lá embaixo um problema lá, aonde destinei 30 mil reais, já está entregue na mão das pessoas que moram lá, para eles em novembro vim cobrar do prefeito esses 30 mil reais em tubo, para nós espichar também aquele problema que tem lá, que é o mesmo problema que tem ali. Então nós temos dois problemas gravíssimos que vêm se alastrando de anos e anos, mas a preocupação é de poucos. E muitas vezes não é ouvido pelas autoridades que têm a caneta para dar o canetaço embaixo, aonde que é o valor. Mas graças a Deus nós não tivemos preguiça. Fomos e criamos essas emendas impositivas que eu disse e volto a dizer. O prefeito é obrigado a executar. Se ele não executar, ele é penalizado. Então, é a coisa melhor que os vereadores do município de Humaitá criaram essas emendas impositivas. Quero dizer aqui que perante essa tribuna, já sou contra essa proposição, porque proposição, tu tem que fazer proposição quando não está sendo feito, quando nada está sendo resolvido. E como já está sendo resolvido, já fomos atrás com os vereadores, com a preocupação, eu deixo aqui nessa tribuna o meu voto contra essa proposição.
Com a palavra, senhores vereadores, a palavra do vereador Fernando Gatman.
Eu despeço saudações. Eu também, como vereador, no ano passado, né, várias pessoas, né, dessa redondeza ali da rua, né, Nilo Peçanha, a me procuraram. E também um dia, conversando daí com o prefeito, daí ele me colocou que o vereador Rosinaldo tinha uma emenda positiva, né, encaminhada na época, que no futuro ia sair. Então, eu após fui conversar com o Rosinaldo, ele disse, não, já tá certo, só depende de alguns ajustezinhos na documentação, né, Então agora os tubos, né, bem logo né, vão ser, né, colocados ali. A gente sabe que isso é uma coisa de anos, né, não é de ontem, né? Então isso vai cada ano se agravando mais, né? Então, como tempo de chuvarada, né, como teve há 3, 4 anos atrás, né, muita chuva, né? Então num ano você leva cúbicos de terra embora, né? E ali é uma terra vermelha, né? É uma terra que se lava fácil, né? Então eu acho que é do fundamento, né? Tem que trabalhar conforme os problemas aparecem, né? Então sempre tentando resolver, né? Como essa outra colocação ali, né? Também, né? Na outra rua lá, também, que é perto do asfalto também, né? Da RS lá. Então acho que é de grande valia. Então agora já tem mais um lugar aí que também já está sendo analisado para né, a colocação de aumento de canalização de tubos, né? Então tudo aos poucos, né? Cada ano você faz um pouco, né? Então chega lá. Eu acho que é de fundamento, tem que ser estudado. Cada problema que tiver, isso aí pode no futuro a piorar, né? Ainda né, tendo agora esse negócio, né, que vai ter da Corsã aí também, né? É mais uma também que é tipo, né, que ali essa tubulação não vai receber tanta água, tanta coisa, né? Porque a terra da Corsã vai montar aí uma estrutura aí, né, de esgoto, pelo que a gente está sabendo. Então não vai encher tanto esses tubos aí, então, né? Já acaba desafogando um pouco, né? Mas tem que ser feito. Muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloca em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários que se levantem. Reprovado por voto de Mauri, Fernando, Neri, Jorge e Rosinaldo. Em discussão, o requerimento número 05/2026, encaminhado pelo vereador Décio Francisco Petri, juntamente com a bancada do MDB, vereador Maurício Cardoso e vereadora Anita Maria Schneider de Vick e Jennifer Kirstkipper, requerem que seja encaminhado ao Poder Executivo solicitação de informações sobre relação nominal dos cargos de confiança e demais cargos comissionados da atual gestão, com as suas devidas funções ou atribuições, relação nominal dos funcionários que estão em função gratificada, FG, quais atribuições extras exercem e os devidos valores que recebem por elas mensalmente. Relação nominal das atuais monitoras e monitores da EMEI, Nossa Senhora Aparecida, e relação nominal do CIE, que atualmente trabalham na administração municipal, indicando a secretaria a qual estão designados e a forma de seleção. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Mauri.
Cumprimento o presidente dessa casa, em nome dele, cumprimento os colegas vereadores, vereadoras que nos assiste aqui, e servidores dessa casa e ouvintes que nos acompanham pelo Facebook. Hoje estive no gabinete lá do prefeito, tocando uns assuntos que eu fui procurado, estou sendo muito cobrado, o pão nos leite. Os colonos estão meio desesperados porque o leite tinha subido um pouco, voltou a baixar de novo. E eles, mesmo que fosse pouco, estão esperando esse bônus leite que já foi aprovado aqui há muito tempo. Falei com o prefeito, falei também com o vice de manhã já, e eles estão analisando isso, porque muitos já cobram que uma vez tinha o SEMI, já foi procurado para voltar ao SEMI de novo. Outros querem um serviço ao redor dos calpões lá, onde tem muito bar, até já foi feito um serviço lá no interior, onde tem muito quando chove, ainda nesse inverno ali chove, e o bar ali tem as vacas que ficam quase atoladas lá, daí querem às vezes um serviço para empurrar o bar embora e encascalhar e botar o rolo, já foi feito isso em alguns lugares. Então eu estive conversando com ele e eles estão analisando, e eu acho que meio seguido vamos começar de pagar esse bônus leite. Também eu estive trocando umas ideias com um colono que recebe o bônus suíno. Ele me falou, isso não é muito, mas sempre ajuda, que ele paga os peão quando carrega os porcos e pega esse dinheiro para quichar os queiros, limpar tudo e ainda sobra, ele falou. Então acho que é muito importante, mesmo sendo pouco, mas eu acho que nós temos que olhar um pouquinho para a nossa agricultura, principalmente para a bacia leiteira, que está sobrando pouco, eles estão trabalhando, estão sofrendo, e isso não é muito para nós, mas eu acho que temos que dar uma olhada e incentivar e ajudar eles um pouco. Também aqui eu fui procurado por caminhoneiros, que a maioria dos caminhoneiros, por causa dos quebra-mola ali na frente do Valmor e esse na frente da lavagem aqui, eles são muito secos, eles esperam que ele seja espichado um pouco mais e baixado um pouco para o caminhão que passa carregado. Diz que gosta de quebrar a mola mesmo, esses quebra-mola são muito curtos, muito secos, então tem que espichar um pouco. A hora eu já falei com o secretário que fizer asfalto de novo, eles vão dar uma olhada, de repente vão espichar eles um pouco. E também fui cobrado as placas, tem as placas botadas um lado na frente do Valmor só no centro, isso estão pedindo para botar no lado direito, pode deixar do meio, mas também podia ter que botar uma no lado direito ali, porque muitos cuidam só o lado direito e nem percebe que tem um quebra-mola lá. Então para hoje seria isso e uma boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Neri.
Boa noite a todos. Colegas vereadores, vereadoras, secretários, nossos secretários aí da nossa Câmara e povo aqui presente. Gostaria aqui de registrar e agradecer ao deputado federal Lucas Redeck pela bela estadia que nos deu lá em Porto Alegre no domingo passado e na segunda-feira, que fomos com os membros da Associação de Esporte de Humaitá reivindicar um belo projeto que já está praticamente feito pela associação. Fomos lá com as pessoas que têm interesse em movimentar a associação e fui muito bem recebido pelo deputado, no qual o deputado deixou claro que esse tipo de ajuda ele gosta muito de ajudar e se empenhou dando a palavra a nós que para a Associação de Esporte de Humaitá durante os 4 anos da gestão dele que vai vir ele vai liberar 2 milhões de reais para que a associação se torne um grande centro esportivo, tanto para futebol, para lazer das crianças. Pelo que já foi feito, foi pegado uma empresa que entende da questão e ficou muito bonito o projeto. Muito já teve, eu acho, o privilégio de ver como vai ficar e todo mundo vai poder ver essa bela obra que está sendo projetada. Então eu digo que o Humaitá está de parabéns, que nós temos um deputado onde que está enxergando nós assim com muito interesse. Ele mesmo falou que gosta muito de Humaitá, e para botar 2 milhões no município, já ele agora, nesse mandato, já chega a quase 2 milhões, que ele também já passou aqui para o Humaitá. A nossa pracinha aqui da frente do Aconchego, de 400 mil, também vindo do deputado, já está com a licitação feita, já teve o vencedor, vai ser começada agora. Só depende de alguns ajustes que já vai a obra começar. Vai ficar muito bonito, alguém já pode ver pelo que foi postado, né, no Face. Então eu acho que nós temos de parabéns de nós ter uma pessoa desse calibre do nosso lado. E ele sempre disse que o Humaitá, ele quer ajudar sempre. Então, através dos... Nós também somos privilegiados, nós temos dois secretários, que é um do Lucas Redeck e o outro da delegada Nadine, que nós temos acesso lá, a hora que nós chegamos, nós somos bem recebidos. Então, o Humaitá está de parabéns, e eles gostam muito dos nossos daqui. Então, eu quero dizer que para nós é uma satisfação ter pessoas do nosso lado.
Um minuto, vereador.
Outra coisa eu queria falar sobre o Centro Dias. Hoje tá sendo feito ali, que nós também foi através muito da pressão desses deputados que eu falei, que eles fizeram uma força imensa para que o Centro Dias viesse para o Humaitá, porque a outra gestão passada, pelo que nós se informemos com o secretário do Estado, ele falou que o Humaitá tinha sim condições de ter pegado o Centro Dia na gestão passada, não pegou porque faltou documento, eles pediam documento, eles não mandavam, aí esse Centro Dia foi para Portela. Então, perdemos eles. Agora, com nossos secretários aí, que deram de tudo, mandaram tudo certinho, os documentos, hoje nós temos uma obra em andamento que vai favorecer muito, principalmente os nossos idosos, aqueles que precisam do atendimento especial, e ali vai ter. Então, eu quero deixar aqui registrado que é só a pessoa indo atrás desse recurso e se dedicando para conseguir. E nós temos feito isso. Então, a gente fica entusiasmado em falar que hoje nós podemos dizer que eu acho que assim a gente trabalhou com muito, muito dedicação e o resultado que a gente tem é esse. Que o nosso município é bem visto, onde que nós chegamos, eles sempre estão querendo ajudar, e é só nós ir atrás. Eles mesmo falam lá que se tu ficar aqui, ninguém sabe que o Humaitá existe. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. E eu quero falar sobre um pouquinho do asfalto. Os asfaltos aqui, a gente tem que dar prioridade, porque é ruim mesmo essa buraqueira aí no asfalto, temos que dar um jeito. Só que um dos grandes responsáveis pela má qualidade do asfalto hoje é a Corsã. Isso nós não podemos tirar deles fora, porque eles estragaram muito as nossas ruas e vão estragar ainda mais. Agora que vão canalizar esses esgotos aí, eles vão destruir o que vai estar construído. E eu não sei o que nós poderíamos fazer para que nós responsabilizássemos eles aonde estragar, que eles arrumem, porque senão o município vai arcar sempre com as consequências e nós vamos ter sempre ruas ruins. Então eu quero agradecer aquelas pessoas que foram com nós lá domingos para segunda em Porto Alegre, gente que deixou o serviço aqui, mas em busca de uma coisa boa para o município, e dizer para eles que o que tiver no meu alcance, eles podem contar comigo. Não, muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores, com a palavra, vereador Maurício.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, Jorginho, em nome dele, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras, o público que se faz aqui presente, os ouvintes do link e também via Facebook. E a imprensa e também os servidores dessa casa. Quero aqui também parabenizar o empenho aí da administração e juntamente com os agentes de saúde, né, por derem, digamos assim, um passo, mais um passo com o direito de vocês, né? Então nós fizemos o possível aqui também, né, mas no grande grupo, assim, a comunidade também fica feliz por vocês. Também gostaria de fazer um pedido de informação e um requerimento verbal, né? Acho que amanhã depois eu vou encaminhar oficialmente a respeito do loteamento lá da área industrial, né? Eu acho que está meio vago lá, né? Os últimos que se beneficiaram com esse terreno lá, até então, tem que parabenizar apenas um, né? É o Daniel lá, que foi um dos últimos a ganhar ali e construiu, né? E isso realmente é um exemplo para os outros, né? Que se beneficiarem até então não começaram, digamos assim, né? E se caso, porventura, tiver alguma empresa que venha a desistir, que desiste logo e a administração faça um novo processo e passa para outra empresa. A máquina tem que girar, né? Também tem a questão do pavilhão lá, né? Que está até então fechado lá, né? Acho que faz uns 2 anos já, né? Que poderia ter uma empresa lá instalada, mas até então está lá. Um investimento de praticamente R$1 milhão morto, né? Até então. Isso são tributos todos nossos e nosso município até então não deu resultado. Também chamo a atenção na questão do projeto RS-402, né? A um futuro próximo aí o RS-305 vai estar concluído, sede nova também, e nós vamos ficar. Isso eu sinto muito me informar aí que a logística nossa vai ficar muito ruim se esse projeto e essa obra não sair até Boa Vista Buricá. Também queria reforçar a questão do melhoramento das estradas do nosso município, né? Deu uns dias difíceis, não foi tanta chuva até então, né? Mas já dá para se perceber a dificuldade de se deslocar. Eu já tinha uma visão assim que as estradas estavam melhores, né? Mas eu mudei já a minha visão, né? Porque realmente eu passei os últimos dias nos trechos bem críticos, né? Então, fazer um empenho aí, administração municipal, para tentar melhorar. Também o colega Mauri cobrou a respeito do bônus leite, né? Mesmo ele não ter, se ele não tivesse ter falado, eu ia comentar um pouco, né? Porque faz praticamente 3 anos que o projeto foi aprovado. Foi final de 2023. Infelizmente, em 2024 não pôde ser começado a pagar, em virtude que era ano eleitoral, né? E não falta mais nada, o estudo foi feito, né? O levantamento está aí, o projeto está aprovado, é apenas querer pagar. Não depende de nós, vereadores.
Um minuto, vereador.
E nem da comunidade, simplesmente do prefeito. Então ele não está pagando porque ele realmente não quer. Então, eu digo assim, os agricultores podem nos cobrar, com certeza, né? Mas, que nem diz o colega vereador Rosinaldo, nós não temos a caneta na mão. Então, muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Patrício.
Inicialmente eu peço desculpa pro Joãozinho lá atrás, escondido lá, né? Não consegui perceber ele, né? Depois, sentado lá, disse, não, mas o rapaz está aí, então desculpa, eu falei que o João Carvalho não estava aí, tá? Agente de saúde. Tá? Desculpa então, João. Seja bem-vindo para as próximas sessões também. Bem, pessoal, então assim, com relação ao PL 066, que fala ali dos quatro professores aí de séries iniciais, tá? Mais uma vez, gente, e o concurso público está onde? Tá? É todo ano, seletiva para séries iniciais. São mais de 500 dias e nada de concurso público, nem nomeação daquele concurso que estava vigente, tá? Que agora em maio então se encerrou. Nada. E quase 150 vagas por seletivo. Tá? Então me parece que é um governo que não tem preocupação com o funcionalismo público. Tá? Então, eu digo assim, mais uma vez, senhor prefeito municipal, concurso público já. O outro projeto que eu não me manifestei é com relação então àquele valor para o sindicato, então, para fazer um trabalho aí de saúde com as mulheres, principalmente da agricultura familiar. Tá? Me falaram então que é um recurso que veio do senador Paim, tá? Numa emenda de 250 mil, então 50 mil foi destinado então para esse projeto. Tá? Então me parece que é um projeto que vai durar então, 12 meses, me parece não, é o que diz a lei, tá? A lei já aprovada, então. Então faça um bom uso aí, o pessoal do sindicato, tá? E que as mulheres, então, da agricultura familiar sejam bem atendidas também, tá? E possam tirar o maior proveito, então, para a sua saúde com relação a esse projeto. Bem, eu já falei isso antes, tá? Mas vou repetir. Vou repetir até para que todos memorizem bem essa frase. Nenhum município prospera se a Câmara de Vereadores apenas concorda. Tá? Então, aqui a Câmara de Vereadores precisa ser um local de debate. Tá, eu concordo, não quero aprovar uma proposição porque já tem, beleza, sem problema nenhum, tá? Poderiam aprovar a proposição? Poderiam, sem problema nenhum, tá? Eu, como eu falei assim, proposições o executivo cumpre ou não cumpre, cabe a ele, é ele que vai decidir. Bem, aí agora vamos puxar um pouco o lado pessoal, tá? Então o vereador, acho que todos me conhecem, tá? Pelos debates que aqui a gente faz, tá? Pelas falas, pelas manifestações que aqui eu faço. E esses dias alguém me disse assim, mas tem alguns da principalmente do executivo que não gostam de ti. Tá? Mas e eu estou preocupado com isso. Eu não nasci para agradar todo mundo. Tá? Nem Jesus agradou todo mundo. Tá? E aí vocês imaginam, eu tive uma vida, tá? Como meu colega Schubert, esse colega que aqui também está, uma vida de policial. Em que lugar do mundo que o policial é amado? Talvez o do corpo de bombeiros, né? Os demais não, eles não são amados. O que não podemos é ser odiados. Mas se nós fizermos a coisa certa, e isso pode ter certeza, que o vereador tenente Décio Petri está aqui para fazer a coisa certa. Vai fazer sempre a coisa certa, sempre buscou fazer a coisa certa e vai continuar buscando fazer a coisa certa. Honestidade, compromisso, responsabilidade, são características que eu não abro mão. Então, trabalho também, e sempre buscando o bem-estar de toda a sociedade. Combater a corrupção? Mas então nem se fala. Eu ingressei, de certo modo, na esfera pública, para buscar combater a corrupção, porque eu ouvia falar muito em corrupção. Muito, e isso se confirmou. Já tem processo de andamento. E não se surpreenda se virão outros. Já falei esses dias. Vamos começar a trabalhar certo, vamos começar a trabalhar sério.
Um minuto,
se não, virão outros também. Tá? Então, se alguém não gostar de mim, tá? Pode ter certeza que ele não gosta de fazer a coisa certa. Esses dias alguém disse assim, mas tem alguns do executivo ali, dos altos escalões, pessoal. É só fazer a coisa certa que nós vamos ser amigos. Tá? Agora, enquanto estiverem errando e errando de propósito, vocês podem ter certeza que eu nem quero essa amizade também. Tá? Eu prefiro a amizade das pessoas de bem, tá? E graças a Deus, como diz a legislação, são 97% da população.
Tá, então, uma boa semana a todos, tá? Um forte abraço e até a próxima.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Anitta.
Dispenso saudações. De fato, acho que estamos num espaço de muitas discussões, né? Muitas pautas, muitos problemas a se resolver. Há poucos dias haviam algumas reclamações no sentido de falta de medicação no posto de saúde. Não sei dizer se essa questão já foi resolvida, né? Mas dizer que estamos num período do ano em que sim, é um período de muita procura. Eu acredito que um dos períodos em que mais se tem a procura de pessoas ao posto de saúde, muitas pessoas doentes, né? Mas dizer aqui, né, que eu acho que existem algumas coisas que são básicas, e entre elas a medicação disponível para a nossa comunidade, né? Então, existe a medicação básica que deve ter no posto de saúde, e também existe a medicação que é de uso contínuo das pessoas, que se sabe, né, que a nível de posto de saúde as pessoas elas têm a relação dessa medicação. E é importante manter essa medicação disponível para a nossa comunidade. Outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui, né, que estamos num período assim, onde é que alguns cuidados eles têm que ser maiores, e inclusive em relação a alguns relatos que se tem de pessoas que frequentam o posto de saúde, né, observa-se que o próprio posto hoje é um espaço de aglomeração de pessoas, né, e é um espaço de pouca circulação de ar, né? Então acho que seria algo a ser visto no sentido de que é importante que se tenha uma ventilação mínima, né? A gente sabe que muitas vezes a resposta que se tem quando você está num grupo, quando é frio, né, é se manter tudo fechado, mas acho importante daqui a pouco se observar, né, que o próprio posto de saúde tenha um mínimo de ventilação e de circulação de ar, no sentido de se evitar, eu diria assim, a transmissão de algumas doenças, inclusive e principalmente doenças do trato respiratório, né? Em períodos de alta, eu diria assim, de alto número de pessoas doentes. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é uma questão de pauta, acho que de todas as nossas sessões, é a questão da iluminação pública, né, do nosso município, né? Muitas reclamações das pessoas no sentido de que existem ruas muito escuras, né, onde problemas de iluminação, de lâmpadas que acabaram queimando ou caindo, não foram resolvidas. Relatos, inclusive, de pessoas que têm medo de sair à noite em função de estar muito escuro, né? Então, acho que essa já é uma pauta de discussão de muitas sessões, que os secretários e as equipes competentes responsáveis por essa questão tomem providências. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que eu acho que já discutimos antes, é a questão da importância de uma direção na escola de Sanga Freitas, né? Então, também já, acho que duas ou três sessões, a gente comenta essas questões. E acho que nós temos agora, então, uma secretária de educação que assumiu o cargo, né? E que, né, tem esse olhar no sentido de se resolver essa situação e que se tenha, sim, uma diretora na escola de Sanga Freitas. Seria isso. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Jennifer.
Dispenso saudações. Bom, acho que essa noite tivemos projetos muito importantes em discussão nessa casa, né? Um outro projeto também, que acho que é de extrema importância para a nossa comunidade, foi o projeto 64, que vai ser relacionado então ao auxílio financeiro para consultas, né, consultas especializadas, no valor de até R$ 150. Acho que é um projeto que visa também desaguar um pouco, né, o posto de saúde, né, para que as pessoas consigam buscar, quem tem condições financeiras, essas consultas que vão ser feitas através de processo seletivo ainda de edital, né, para contratação das empresas. Então, acho que é algo muito válido também. Com relação ao projeto ali também do programa do sindicato, né, já mencionei antes, e gostaria de aproveitar, já que foi mencionado hoje, sobre as emendas individuais, né, emendas de bancadas, que são emendas que os vereadores têm para destinar para a nossa comunidade, para o nosso município, né. A bancada do MDB destinou também, né, R$20 mil para fazer uma reforma na sala, né, em que as mulheres ocupam para fazer as suas atividades. Então, acho que também é um dinheiro que vai ajudar bastante esse grupo, né, que, de certa forma, acaba impactando em toda a nossa comunidade. E acho que fica aqui o pedido, né, de acordo com os colegas, parece que o prefeito vai se movimentar com relação às emendas que estão atrasadas. Né, nós temos emendas atrasadas do ano passado, as emendas desse ano já poderiam estar sendo iniciadas, feito o pagamento, a execução, e também ainda não está acontecendo, né, ainda estão no prazo, mas a gente vê que tem projetos, acho que tem cerca de 3 emendas, né, que não foram executadas do ano passado. Então, como foi colocado aqui, é obrigação do prefeito executar, né, o que os vereadores destinam esse dinheiro. Então, nós pedimos, né, com urgência que o prefeito faça o seu papel de cumprir a legislação. Com relação ao bônus leite, acho que muito importante que os colegas falaram, né, como já foi aprovado no final de 2023, está tudo pronto, passou por essa casa legislativa, os 9 vereadores aprovaram e o projeto simplesmente não está em execução. A gente sabe que estamos em um ano, podemos dizer assim, de crise, né, e que com certeza a bacia leiteira está sendo muito afetada. Gostaria aqui de falar também, né, com relação que os colegas mencionam, o vereador Fernando Gatman até colocou sobre a questão dos asfaltos, né, e que o asfalto de Sede Nova era uma dívida. Eu vejo como algo muito, como uma mentalidade pequena quem pensa que executar essa obra é uma dívida, né, porque se a gente analisar e pensar no desenvolvimento que essa ligação asfáltica trouxe para o nosso município, jamais ela será uma dívida. Os valores foram valores pequenos, né, para desempenhar essa obra, valores ok, estamos com um asfalto em pleno funcionamento, né, a gente consegue aumentar a arrecadação do nosso município, vem moradores de fora, né, então jamais isso é uma dívida, né, é um investimento que traz desenvolvimento para o nosso município. E eu acho que quando a gente começa a pensar em trazer desenvolvimento é que as coisas começam a fluir. Agora, se nós ficarmos limitados pensando que é dívida e que isso não traz vantagens, crescimento para o município, a gente vai ficar sempre estagnado e o Maitá vai ficar a ver navios em vários sentidos, como foi há muitos anos atrás. Né? Então, se a gente não fizer ligação asfáltica com relação à Boa Vista, não fizer um simples projeto, o Maitá vai ficando para trás, o Maitá vai perdendo. Né? O próprio prefeito em exercício, o Luiz Carlos Sandri, né, comentou que a área industrial levou 12 anos para ser implementada a primeira empresa nessa área industrial. 12 anos para implementar uma indústria, uma empresa, né? Isso é muito tempo.
Um minuto, vereadora.
Sim. Isso é tempo perdido para o nosso município, para as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, que precisam de oportunidade de emprego. Temos um prédio pronto na área industrial que simplesmente não toma um jeito de colocar uma empresa lá, né? Por quê? A gente não sabe. Então, se as coisas estão prontas, por que não aproveitar? Será que é porque foi feito na gestão passada? Vejo que isso é mesquinharia, né? Então, acho que precisamos aproveitar o dinheiro, o recurso próprio que foi investido, que é dinheiro de cada cidadão maitense. Com relação também à questão dos recursos, acho que é muito importante, sim, buscar nos recursos. Temos projetos importantes a serem executados, né? Mas eu vejo também que o nosso município tem recursos próprios. Então, nós não podemos esquecer, como cidadãos, como vereadores, que o Maitá tem sim dinheiro próprio, recurso próprio, que pode ser feito muita coisa com recurso próprio. Fazer tapa-buracos para buscar emenda? Será que o Maitá não tem recurso próprio para fazer um tapa-buracos? Né? Então, acho que tem algumas coisas que a gente precisa rever um pouco sobre isso. Com relação a...
Encerrou o tempo, vereadora.
Tá. Boa semana a todos, então.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fernando Gatman.
Peço saudações
Também quero, né, falar um pouco sobre o projeto 64, que foi, aprovamos auxílio para consultas especiais, né, a metade do valor, né, 50%. Então acho que é de grande valia. Então aí a gente pode até falar assim, o que aí que vem aquele slogan, né, o ser humano é em primeiro lugar, né, investindo no ser humano, né. Então, né, faz a consulta quem quer, né, porque tem que metade o município paga. Então é uma maneira para desafogar as filas do SUS também, né, porque não é um valor exorbitante, né. Então acho que também, né, faz parte, né. Então acho que aí é um grande investimento, né, com grande retorno, né. Também acho que, olha, falar em recursos próprios, com certeza, sempre você tem, né, mas todo mês entra recursos próprios no município. Só que também temos que calcular quanto já foi investido de recursos próprios em Humaitá, né, nesse um ano e meio de governo, né. Então tem que pegar e calcular. E daí querem, né, a colega vereadora Jennifer me chamou de mente pequena aqui há pouco, mas acho que não é bem assim que você fala, porque olha, se o prefeito tinha 3 milhões e 200 mil e fez uma dívida de 2 e 800 a 3 mil, para que quando perdeu a eleição não foi lá e pagou a dívida? Com 2 milhões e uns quebrados ia pagar a dívida, ia sobrar 1 milhão e pouco pro outro, né? Pelo menos ele fez a dívida e ia pagar. Assim tá, os 4 anos tem que pagar, né? É ou não é? Tem que pagar, né? Não é assessor jurídico. A dívida está aí, né? Então acho que é real. A dívida está aí para ser paga, né? E não é pouco, né? É bastante, né? Então assim, ó, também outra coisa, podem até falarem, né, dos vereadores da Frente Popular, a gente tem acompanhado muito, né, como no mandato passado, né, mesmo sendo oposição, os vereadores foram em busca de recursos e trouxeram muito, né, para ajudar o prefeito que estava indiferente do partido político, né, que estava ali, né, pensando no povo, na população, no município, né. Então acho que é de fundamento, tem que trabalhar para as pessoas, né. Acho que o raciocínio está certo, tem que fazer as coisas, mas aí tem coisas que tem que relevar também, né, tem que saber o que está acontecendo, né. Então não é assim. Também, né, esse acordo que foi feito ali com a emenda do última do senador Paim, com o sindicato, é uma emenda para a saúde, né? Então veio para beneficiar, né, esse grupo de mulheres, né, para a saúde delas, né? Vai ser feito muitas atividades, né, durante esse ano, para, né, que fecha, para poder ser feito, né? Então eu acho que é de fundamento também, né? Então acho que não, a coisa está andando, não tá tão devagar. E as estradas também, olha, nesse um ano e meio muito foi feito, né? Muitas estradas foram feitas, muitos pátios feitos, muitos, né, terraplanagens para chiqueirões, para estábulos ligados, né? Então também acho que é de fundamento, né? Está sendo trabalhado. E pode, barro sempre dá quando chove, eu acho, né? Eu até andei a semana passada, essa semana andei bastante no interior. Não tem barro mesmo onde foi feito no último mês, há dois meses, né, do cascalhamento novo, né?
Um minuto, mas, vereador.
Nas outras partes, que é a cascalhamento de um ano, já deu barro, né? Um pouco, não tem o que fazer. Isso depende da chuva, né? Não é toda uma igual a outra, né? Então, acho que é de fundamento. Eu acho que também, assim, a equipe lá das obras e da agricultura está se esforçando, né? Então trabalhando a todo vapor, né? Agora, né, veio mais um caminhão aí, né? Quase 500 mil de recursos próprios. Está chegando uma escavadeira nova, tem mais uma em previsão. Tem mais máquinas aí que podem no futuro, né, chegar aí, próximo, né? Então acho que é de fundamento. E né, as secretarias estão trabalhando para fazer as demandas da população. Não, muito obrigado. Uma boa noite e uma boa semana.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Rosinaldo.
Dispenso saudações. Bem rapidinho, eu quero aqui colocar vários agricultores. Tivemos a festa da colheita em nosso município. E lá eles me pediram que eu fizesse um agradecimento aqui, aquelas pessoas envolvidas lá, que trabalharam na cozinha, no churrasco lá, que organizaram o churrasco. Enfim, todas aquelas pessoas que lá estiveram colaborando para que fosse um sucesso a festa da colheita. Como foi? Eu estive lá, gostei muito também. Então, cada ano está dando maior a festa e nós devemos de colaborar, fazer a nossa parte. E os agricultores colaboram também. Então, eles pediram e eu deixo aqui esse pedido. A respeito também do projeto, antes não vim aqui, das agentes de saúde, porque, olha, no mandato passado não foi fácil. O João está ali, ele sabe. Até lá em casa fizemos uma reunião um dia, né, João? Então, era uma correria na Câmara de Vereador, nós se reunia tentando ajudar, mas temos de todos nós de parabéns, né, João? Vocês, os vereadores que se esforçaram bastante também, sempre estiveram esforçando, dando o seu máximo para que resolvesse. Então, graças a Deus, né? A gente tem que dizer assim, sempre agradecer, né? Porque sem ele nós não temos nada. Então, graças a Deus que deu certo, continuem trabalhando direitinho e o que precisar do alcance dos vereadores, eu tenho certeza que ninguém vai deixar de colaborar com vocês também pelo brilhante trabalho que vocês fazem nas casas aí com os idosos, a gente acompanha também, tá? Então, quero desejar aqui uma boa semana a todos. Então, muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Passo os trabalhos para o vice-presidente e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispenso saudações. Quero falar um pouquinho aqui daquele projeto da cascata ali, onde tem a... Estivemos fiscalizando onde tem o início do calçamento ali. Tivemos juntamente com o vereador Rosinaldo, Fernando, Neri, o vereador Chassotti, estivemos conversando com o prefeito ali, fiscalizamos ali, realmente é bastante estreito a descida ali. E aí colocamos para ele, por que não aumentar, de repente, mais um metro, uns 50 centímetros para cada lado, para alargar um pouco. Mas a preocupação é que esse projeto, ele já estava pronto, esse projeto, e aí o engenheiro e o prefeito vão dar uma olhada, ver o que dá para ser feito ali. Mas como ele já estava pronto, não teve como mexer ali. E é uma grande preocupação nossa também. Porque quando um carro sobe de baixo e o outro está descendo, ou um espera lá embaixo ou volta de ré, algum vai ter que voltar de ré para cima ou descer de ré para baixo. Aí fica difícil, né? Então, realmente, teria que ser mais largo aquela rua ali, onde desce para a cascata. Também estive fiscalizando a pinguela ali, onde ficou pronta. Pinguela que também passou muito tempo sem ter essa pinguela na cascata. Aí tivemos ali fiscalizando, ficou bom. Mas há uns pontos ali que precisa dar uma atenção, né? Nessa mesma reunião foi colocado ao prefeito que seja colocado uma identificação limitando ali as pessoas para estar atravessando, que aumenta a segurança daqueles que estão ali indo, atravessando o rio, indo até as quedas da água ali, da cachoeira, né? Então seria interessante não, seria... É algo de suma importância colocar essa identificação ali para que todos que estejam ali passando, atravessando ali, tenham a convicção que não sobrecarregar a pinguela, né? Para ter mais segurança, né? A questão também do pavilhão ali da área industrial, estive conversando com o prefeito, estão providenciando a pintura do pavilhão e agora terminando a pintura ali, aí sim eles já estão tá liberado para estar colocando uma empresa ali. A questão do posto de saúde realmente tem bastante aglomeração ali, onde foi construído diversas salas e foi criando aquela aglomeração. Então, hoje, a princípio, tem um projeto de ampliação para ter mais espaço. Isso significa que não só nós estamos vendo que realmente precisa ter mais espaço, mas também a administração, o secretário do Posto de Saúde também entendeu que precisa ter essa ampliação ali para ter mais espaço onde que pessoas que estejam sendo atendidas ali possam ter mais um melhor atendimento, e tudo isso então já está sendo providenciado, né? A questão também da sobredireção, também estive cobrando, até o Rosinaldo presenciou a ligação que fiz ao prefeito hoje, né? Cobramos da direção e ele nos passou que essa semana, mais tardar semana que vem, vai sair o nome da pessoa que vai ser, que já foi feito ali as inscrições, tudo, e agora só ele dá o como diz o outro, o canetaço, quem vai. Sobre os agentes de saúde ali, é de suma importância o que foi aprovado aqui, né? Para, não só para os agentes de saúde, mas também para a nossa comunidade de forma geral, a qual esse projeto chegou até aqui. Então, as agentes de saúde estão todas de parabéns, assim como os vereadores que aqui manifestaram o seu apoio, votando e concordando que seja, assim, favorável em suas votações. Quero aqui também desejar uma boa semana a toda a comunidade que está nos ouvindo, que está nos assistindo também. Muito obrigado, boa noite a todos.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Com a palavra, senhores vereadores. Não havendo mais manifestação, em nome de Deus, encerro os trabalhos às 21 horas e 14 minutos.